Vamos então passar à nossa reunião. Todos receberam a informação de que os peticionários entenderam pedir adiamento da audição da seguinte, da que diz respeito às atividades tauromáquicas. Pediram uma vez que os representantes desta iniciativa, um deles está doente, pediu o adiamento desta audição. Iremos, portanto, adiá-la para o momento oportuno. Entramos, portanto, na segunda parte desta reunião, e a primeira parte das informações. Nós temos que apresentar um mapa das audições regimentais da Senhora Ministra da Cultura. A pergunta que coloco é, de facto, se queremos aguardar que o gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares nos envie uma proposta de marcação de datas para que a senhora ministra seja ouvida, ou se querem propor, os diferentes grupos parlamentares, se querem propor datas para essas audições. Diz-me a experiência própria que é preferível tentarmos conciliar e encontrarmos dentro das datas que são aconselháveis, portanto, ou seja, temos que ter o número de audições, como sabem, regimentais. E eu irei entrar em contacto, se assim o entenderem, irei entrar em contacto com a própria Ministra da Cultura para ver se conseguimos compatibilizar aqui datas entre aquilo que são os nossos interesses de termos as audições nas alturas certas e temos que ter a Ministra cá em Portugal e disponível para vir aqui. Senhor Deputado Paulo. Sim, das quatro regimentais. Sim. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que cada comissão terá a sua tradição, mas creio que é mais ou menos normal que seja por proposta, ou melhor, acerto de datas entre a Presidência da Comissão e o próprio Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, a indicação de datas para que possamos organizar isso. Só pena estamos a marcar datas, a Sra. Ministra não pode, só perdemos tempo e não ganhamos nada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de expressar que concordo completamente com o que o Sr. Deputado do Partido Social Democrata acabou de expressar, entendendo que as audições regimentais normalmente teremos uma agora a propósito do orçamento, não é? E julgo que seria mais interessante podermos agendá-las conforme ficou aqui sugerido, de acordo com as necessidades dos trabalhos e sempre em articulação também com a disponibilidade da Sra. Ministra.
Não registro mais nenhum pedido. Ah, por favor, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu creio que aquilo que é a praxis, por assim dizer, pode ser sempre sujeito a alterações, não é? É ver esta articulação com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, o seu Secretário de Estado, depois articulará com algum membro do Governo a vinda dentro daquilo que é o estipulado e está previsto nos trabalhos. E, portanto, a única cautela que há de ter de ser tomada em conta é, nesta particularidade da primeira sessão legislativa, coincidir com a parte do tratamento do Orçamento do Estado, que há de gerar aqui algumas questões de calendário, mas isso naturalmente tanto a senhora Presidente como ao Governo terão essas questões em consideração. Eu acho que o resto é o comum, de acordo.
Registando mais nenhum pedido de palavra, portanto, estamos de acordo. Haverá aqui um entendimento mútuo para as marcações, para não haver mais complicação do que aquilo que será a própria audição. Seguindo com as informações, Temos um pedido de audiência da Federação Portuguesa de Yoga para apresentar uma proposta de regulamentação de profissão de professor e instrutor de yoga e que solicitam que a mesma seja feita em articulação com a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e com a do Trabalho e Segurança Social. Irei, portanto, promover o diálogo com estas duas comissões para que se possa fazer esta marcação. Por favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a isto, só dar nota que este assunto está também na ordem do dia da reunião da Comissão de Educação, portanto, os três hão de ter seguido os pedidos individualizados para cada uma das comissões. Parece-me, posso estar em erro, mas analisando aquilo que é o pedido, será sobretudo uma questão de trabalho. E, portanto, a décima comissão, eventualmente, deveria ficar ela com o encargo de acompanhamento direto. É esta questão em conexão com a 12ª e depois eventualmente com a 8ª. Era uma sugestão que nós deixaríamos, mas depois a Sra. Presidente também contactando com os restantes presidentes, logo poderá ver se isso é possível, mas parece-me que pela temática não será tanto nem cultura, nem educação, nem bem desporto aquilo será, portanto há de ser uma questão específica da regulamentação da profissão, pelo que sugeria que fosse esta metodologia a adotar.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada também quer usar a palavra sobre
sim,
este
sim,
ponto.
Sim, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada.
Queria subscrever o que a deputada Ana Mesquita acabou de dizer. A nós também entendemos que isto é um assunto fundamentalmente que devia ter entrado não é a 8ª, mas é a décima comissão e que deveria, concordo com a sugestão de haver aqui um acordo, tentar perceber-se, porque de facto o que está não é matéria para a 12ª comissão.
Muito bem, senhoras deputadas, nós recebemos uma proposta de uma entidade, as entidades dirigem estes pedidos a quem muito bem entendem e, no caso, às comissões que entenderam. Naturalmente, como disse há pouco, vou falar com as outras comissões, com os senhores presidentes e também os nossos serviços irão contactar com os outros serviços. Para que possamos exatamente perceber quem fará a liderança deste processo e se vale a pena ou não cada um de nós receber. No entanto, acho que há aqui um princípio básico, que é tudo aquilo que nos é dirigido tem que ser analisado e as senhoras e os senhores deputados serão informados destes pedidos, mas naturalmente tenho que falar com os meus colegas presidentes das outras comissões. Continuando nas informações, temos aqui uma informação que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vai organizar as suas próximas jornadas parlamentares nos dias 5 e 6 de dezembro deste ano, naturalmente, e que, salvo erro, dia 6 é uma terça-feira, é uma quinta e sexta, portanto isto não nos afetará, mas afetando, não, se afetasse nós não teríamos a reunião nesse dia, mas quinta e sexta-feira também parece bem, senhora deputada Ana Mesquita, parece muito bem, aliás. Vamos passar agora, vamos avançar na nossa ordem dos trabalhos e vamos passar para o ponto 3, que é a apreciação e votação da ata de 12 de novembro de 2019, isto é, da última reunião. Algum grupo parlamentar tem algo a dizer? Portanto, é aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a apreciação da proposta de regulamento interno da Comissão. Senhores deputados, senhora deputada, quer usar a palavra?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava de expressar aquilo que já foi e que está lavrado em ata, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista acerca do nosso regulamento interno. Analisado o regulamento, nada temos a opor, entendendo sempre que o mesmo, tal como a Sra. Presidente referiu e bem na última reunião, poderá vir a sofrer algumas alterações em função de decisões que tenham que ser coordenadas com o resto das decisões a nível da Assembleia da República.
Não registro. senhores deputados, há mais alguma inscrição? Senhora deputada Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós mantemos aquilo que temos vindo a colocar em relação, nomeadamente ao aspecto mais concreto das grelhas, que era aquele entendimento que vier por via da Conferência de Líderes e da Conferência de Presidentes, depois seja ele replicado em termos da aplicação prática nesta comissão. E é só.
Aqui o que está em causa na matéria de grelhas é, naturalmente, se continuamos a aplicar as grelhas da legislatura anterior, enquanto não houver novas grelhas. Sim, muito bem. Então, senhora deputada do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria reiterar o que nós tínhamos dito na reunião anterior, que as propostas de alteração do regulamento irão ser apresentadas depois de recebermos aquela que irá ser consensualizada na reunião de presidentes de comissão. E também relativamente às grelhas, concordamos que se continuem a ser usadas aquelas que provêm da legislatura anterior, até que se consensualize novas grelhas. E era isto.
Senhor Deputado Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD apresentou, e creio que foi distribuído por todos, uma proposta de alteração de respeito às grelhas e às audições regimentais, com base em algo já aqui falamos, que é na possibilidade de aumentar o nível de escrutínio e também conseguir obter perguntas e respostas em tempo útil e de termos feito uma proposta de alteração das grelhas no que diz respeito às audições regimentais. Estando hoje em aprovação ou em apreciação o novo regulamento, essa matéria será, presumo, objeto de votação, porque o regulamento presumo que não vai ser adiado até que haja uma decisão de todas as comissões ou de todos os presidentes. Essa é a nossa pergunta. A nossa proposta existe no momento em que for votado o regulamento interno. Obviamente, temos a expectativa de haver votada, de preferência positivamente, que essa é a nossa posição. Muito obrigado.
Estão aqui a informar-me que o grupo de trabalho que está a tratar das grelhas terminará o seu trabalho hoje e, por isso, provavelmente será um bocadinho extemporâneo estarmos a fazer alterações antes de termos essas informações. No entanto, eu julgo que consideramos que está em vigor este regulamento com estas grelhas até a ver, de facto, esses resultados do grupo de trabalho, que serão analisados, naturalmente, aqui na nossa comissão, uma vez que as comissões são, menos que a ordem venha do outro lado, de facto, somos soberanos relativamente a essa matéria. Portanto, consideramos em vigor o regulamento e as grelhas atuais. Passamos, então, ao outro ponto... seguinte, que é a apreciação e votação das propostas para o plano de atividades para a primeira sessão legislativa da Comissão. Recebemos várias propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, salvo erro, uma do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não recebemos nenhuma proposta de alteração do Grupo Parlamentar. Muito bem. Então, portanto, coloco à discussão o plano de atividades com as alterações que foram introduzidas sob proposta dos grupos parlamentares e que foi distribuída por toda a gente. Senhores coordenadores? Senhora, eu vou exercer arbitrariedade. Senhora Deputada Rosário Gamboa, por favor, que foi o grupo parlamentar que apresentou mais propostas.
Sim.
Tem a palavra para as defender. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Caros colegas, senhores deputados. O que o grupo parlamentar do Partido Socialista tentou foi encontrar um conjunto de áreas que nos parecem estruturantes ao longo desta legislatura, quer no âmbito da cultura, quer no aspecto no que diz respeito à comunicação. E dentro destas duas grandes rúbricas que dão e que informam a nossa comissão, nós entendemos que seria importante acompanhar um conjunto de dossiês que estão a ser desenvolvidos, em termos legislativos ou que já foram apresentados em termos legislativos, mas que merecem algum acompanhamento em particular, e outros que gostaríamos mesmo de iniciar de uma forma própria. Estou a referir-me concretamente em relação à audição pública sobre a rede de bibliotecas e arquivos municipais, que queremos continuar a acompanhar este assunto, que nos parece da maior importância. Introduzimos esta proposta que gostava de dizer, que já vem do anterior plano de atividades, esta primeira proposta. Introduzimos uma questão que nos parece também bastante importante de ser acompanhada por nós, que é a questão relativa à lei de mecenato. Depois gostávamos também de continuar a acompanhar as questões relativas a uma, e esta é uma rúbrica nova que introduzimos, relativamente ao património cultural e aos projetos que existem de reabilitação do património cultural que é classificado. Acho que era bastante interessante podermos ter uma perspectiva de acompanhamento sobre este assunto e podermos emitir as nossas opiniões. Depois também entendemos que seria importante, e isto também é uma reflexão que, daquilo que, como sabem, eu sou nova nesta Comissão e nova no Parlamento, mas tipo de verificar que esta preocupação já vem do anterior plano de atividades também, que é continuarmos a manter uma preocupação ativa sobre a língua portuguesa, nem de propósito tivemos aqui estes peticionários, como eixo fundamental da nossa identidade nacional e podermos, digamos, acompanhar, aprofundar esta matéria. Também gostávamos de continuar a insistir sobre um assunto que consideramos da maior urgência a nível nacional, europeu, internacional, que é a questão da informação e a desinformação na era digital. É uma proposta que gostaríamos muito que também fosse acompanhada por todos. No que diz respeito a duas iniciativas legislativas que foram vertidas, desculpem, duas diretivas europeias que foram agora vertidas já para a nossa legislação, mas que gostávamos de acompanhar o desenvolvimento da sua regulamentação. Refiro-me em particular à comunicação social e audiovisual, assim como aos direitos do autor na sociedade de informação. Depois temos algumas visitas que gostaríamos de realizar e que algumas delas estão articuladas também com as audições públicas que sugerimos. É o caso, por exemplo, da visita ao Forte de Sacavém, onde estão os arquivos, como todos sabem, a visita ao Arquivo Nacional da Imagem em Movimento, depois também acompanhando outra iniciativa que propomos sobre a recuperação do património cultural. Desculpem, sobre o património edificado, gostaríamos também de visitar alguns edifícios classificados, assim como gostaríamos de que outros grupos parlamentares nos acompanhassem nesta iniciativa, que era a realização de algumas reuniões da Comissão de Cultura e Comunicação descentralizadas. Isto é, que a reunião fosse feita noutras. Não, nós não nos lembramos propriamente dos Açores, mas podemos admitir essa hipótese. Tínhamos pensado fundamentalmente, dentro do grupo de trabalho, tínhamos pensado na relevância de se fazerem algumas destas reuniões, em particular em zonas mais do considerado, entre aspas, interior, e dentro disso podermos visitar e acompanhar um conjunto de atividades dentro daquela região, que podiam ser tanto, por exemplo, a rádio ou os jornais locais, como podiam ser simultaneamente grupos de teatro ou outra coisa, agora não me estou a recordar, mas julgo que percebem a ideia que aqui está em causa. Fazermos algumas reuniões na nossa comissão, descentralizadas, sei que não poderão ser muitas, mas por menos programarmos algumas, e nessa altura podermos também ter uma relação de maior proximidade e descentração da própria Assembleia da República, da Comissão de Cultura e Comunicação no território. E julgo que não me esqueci nenhuma delas, ainda que apresentadas de uma forma muito sucinta. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pedi a palavra para explicar a proposta que nós inscrevemos no plano de atividades. Portanto, a comunicação social enfrenta uma grave asfixia financeira, motivada em grande medida pela absorção de receitas publicitárias pelas plataformas digitais. O futuro de uma comunicação social plural a nível local, regional, nacional e a sua capacidade de projeção internacional depende de novas políticas, incluindo as de apoio. E é nesse sentido que nós propomos a organização de audições de representantes das organizações representativas do setor para poder potenciar a discussão sobre este tema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais. Senhora Deputada Diana Ferreira, por favor, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a Senhora Presidente também os restantes deputados da Comissão. Bom, a proposta do PCP é clara quando foi enviada e também naquilo que está inserido no plano de atividades. Eu queria só pronunciar-me sobre esta questão das reuniões descentralizadas da Comissão, que, embora o objetivo em si me pareça positivo, eu penso que nós naturalmente teremos que gerir isto com o bom senso de essas reuniões terem lugar no momento em que a Comissão se deslocar a algum sítio, naturalmente para fazer uma visita e que nesse contexto se possam juntar estas duas realidades. Aliás, ganhando-se a vantagem de não se perder uma reunião da Comissão e podermos dar andamento também aos devidos trabalhos. Penso que não é ter a reunião e depois ir visitar, acho que se calhar é mais a ligação contrária, ou seja, deslocamos a algum sítio para fazer uma visita por qualquer motivo e nessa mesma deslocação então agendar naturalmente a reunião da Comissão. Tendo em conta a gestão de tudo isto com os restantes trabalhos parlamentares, que terá que ser criteriosa como tentamos que fosse também na passada legislatura, que acabou por confirmar no fundo que o plano de atividades que quisemos cumprir na altura era demasiado ambicioso também para as condições que tínhamos efetivamente de o fazer. E penso que é útil que no plano de atividades que temos também tenhamos em consideração esta realidade. Não conseguiremos sair todas as semanas, dificilmente conseguiremos sequer fazer visitas todos os meses e sabendo isto, saber também que temos que adequar isso aos restantes trabalhos parlamentares que temos que dar seguimento aqui na Assembleia da República.
Senhor Deputado Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas fazer consignar a posição do PSD sobre isto. O PSD não fez propostas concretas sobre este plano de atividades, não foi por desleixo nem por preguiça, mas foi pela seguinte reflexão, que partilho com todos. Nós sabemos que depois a dinâmica política, a dinâmica do andamento próprio, do próprio Parlamento, determina que muitas vezes, nem sempre isso é muito bom, mas muitas vezes estamos aqui a discutir o que é urgente, em vez de discutir o que é importante. Mas muitas vezes a urgência dita a agenda desta Comissão. E por outro lado, também não queria, esta reflexão também é um bocadinho minha, também não queria que ao sermos tão ambiciosos, um bocadinho ao abrir daquele princípio, seja razoável, exige ou impossível, que depois também tenhamos aquela frustração de chegar ao fim e dizer assim, o que é que fez a Comissão? Fez isto tudo, à beira do plano de atividades que tinha, não fez nem metade. E portanto, é um bocadinho nesta conjugação de que nós temos que, se calhar, ir conjugando várias coisas que nós não quisemos propor de início e ir propondo ao longo da legislatura. Eu partilho da opinião da Sra. Deputada do PCP relativamente à questão das descentralizadas. Aí estamos todos de acordo que tem que haver uma conjugação, não vale a pena deslocar a Comissão para fazer uma reunião, nem fazia muito sentido, é em conjugação com a audição dos agentes culturais locais e eventualmente até ouvi-los no contexto da própria Comissão, embora tenhamos de ter aqui em consideração os pormenores logísticos, deslocação de toda a Comissão e, quiçá, também a adequação da reunião às demais reuniões e demais comissões que temos, mas eu acho que todos começamos até agora bastante bem e, portanto, haja ou continua a haver o bom senso que temos tido e conseguiremos encontrar isso. Não propusemos 30 coisas para não ter a frustração de ter feito 20 espetaculares, mas afinal faltavam 10. Muito obrigado.
Não registro mais nenhum pedido.
Dão licença.
Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Era só para dizer o seguinte, eu provavelmente fiz-me entender mal, mas em relação à proposta que fizemos de reuniões, realização de reuniões da Comissão de Cultura e Comunicação descentralizadas, foi exatamente isso que quisemos dizer. E sobre as dificuldades de se realizarem, eu também disse que não podíamos fazer muitas. Eu estimo que se fizermos uma por ano, mas isto dito off record, se fizermos uma por ano, estaremos muito bem. O que eu julgo que aqui é mais importante é a possibilidade e assumirmos a importância delas serem feitas. e julgo que isso se calhar é uma coisa que nos une a todos, não é? Pronto. Depois, sobre o plano ambicioso, eu concordo com o que o Sr. Deputado Paulo Rijo acabou de dizer, porque eu própria vi no plano de atividades anterior que às vezes há coisas que não ficam realizadas, não é? Pronto. Estamos sujeitos ao juízo que é a Comissão sobre isso. E com certeza cá aceitaremos, com o bom senso necessário. Muito obrigada.
Senhora Deputada Beatriz, faça favor.
Eu vou ser muito rápida, eu só queria acrescentar que nós só apresentámos uma proposta para o plano de atividades, mas à medida que os trabalhos forem decorrendo, temos intenção de ir apresentando outras iniciativas que consideramos relevantes para a consecução dos nossos trabalhos. Portanto, o plano de atividades, no nosso entendimento, será algo que vai sendo construído também ao longo da legislatura.
Ai, faz favor, senhora.
Fazer uma observação. Este planeamento é um planeamento flexível, ou seja, está sempre aberto a inovações, está sujeito às grandes tempestades mediáticas, a zigue-zagues, etc, etc. Uma coisa é completamente certa, há tarefas obrigatórias, por exemplo, a transposição das diretivas é obrigatória. E temos duas de TRUS, tanto a sobre direitos de autor como a sobre serviços de comunicação social audiovisual. E das duas uma, ou isso é feito com participação, audição, etc, etc, ou é feita, ou é feito de maneira sumária e, eu diria, simplista. Julgo que só há uma alternativa nessa matéria, é fazer isso com participação do governo e participação das entidades do setor, que é suposto aproveitarem para nos dizerem diretamente várias coisas de que temos, aliás, conhecimento. Esse é um aspecto importante da agenda obrigatória. A outra agenda obrigatória que esse documento nem reflete, nem de perto nem de longe, é o conjunto de discussões institucionais com vista à produção de relatórios de apreciação que a Comissão tem que fazer. A Comissão responde pelo acompanhamento de entidades como a ERC, o Conselho Consultivo da RTP, as estruturas outras da RTP, que agora é rádio e televisão, por aí diante, e todo o seu universo de entidades, filhas e sobrinhas e primas, etc, etc. Portanto, deve-se sempre ler este programa, não só com o princípio da flexibilidade, como com uma parte que está nas costas, não escrita, não é? E que resulta de diplomas que estão em vigor, ou seja, uma quantidade enorme de leis que lançam sobre esta Comissão a responsabilidade de apreciação. O que eu sugeria, Sr. Presidente, é que os serviços fizessem um levantamento de quantos relatórios é que nós temos que apreciar, porque em relação a alguns deles, eu acho que já estamos... Não estamos em atraso, porque tecnicamente estamos a começar, mas já temos vários que estavam depositados na legislatura passada. E acho que vamos começar por esses, despachar esses, que são alguns respeitantes a anos já muito distantes, que é para depois ponderarmos até se não é de introduzir uma alteração ao regime jurídico respectivo no sentido de alterar o modo de apreciação. Porque parece-me que apreciar em 2019 um relatório da ERC de 2017 para aí é uma coisa completamente estapafúrdia e desinteressante, tanto para nós como para a entidade fiscalizada, não é? Portanto, sugeria isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os serviços de apoio à Comissão já começaram a fazer esses levantamentos. Aliás, foi solicitado aos vários grupos que hierarquizar, no que diz respeito às entidades que têm que obrigatoriamente serem ouvidas, que propusessem a hierarquia, quer dizer, o encadeamento que julgam mais conveniente. Julgo que ainda não houve respostas relativamente a isso, apesar do deadline ser na quinta-feira da semana passada, mas, de facto, já foi começado a fazer esse trabalho. Bom, mas relativamente aqui ao plano de atividades, há aqui uma coisa que eu não acredito em planos de atividades que não tenham um plano de ação, ou seja, um calendário aproximado e indicativo para serem realizados, porque senão estaremos aqui a 6 meses a ver se já foi feita alguma coisa ou não. E por isso tenho a intenção de agendar uma reunião de mesa e coordenadores para apreciarmos essa matéria, sendo certo que gostaria de ter propostas concretas relativamente a essa calendarização destas iniciativas, para que possamos marcar, não para a semana essa reunião, mas para a outra a seguir, para que haja tempo para uma devida ponderação destas matérias. Bom, mas com estas ressalvas todas, então pergunto se podemos considerar como aprovado este plano de atividades indicativo. Muito bem, então consideremos aprovado com estas indicações. Não quer dizer que não se possa até fazer uma referência à senhora doutora Maria Mesquitela. Fazemos uma referência exatamente a esta flexibilidade e
foi nota no fim.
Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Passamos então. Então, para o ponto seguinte, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a realização de uma audição parlamentar a Sandra Felgueiras, à Diretora de Informação da RTP e ao Sr. Presidente da RTP, sobre a decisão de adiamento do programa Sexta às Nove por parte da RTP no que diz respeito ao lítio. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Oliveira para a apresentação do requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este requerimento já deu entrada na semana passada, conforme se recordam. Ele já foi distribuído, garantidamente, ou com certeza foi lido e analisado por todos, e, portanto, não vou expender sobre ele muitas considerações. Recordando apenas, nos seus termos mais concretos, que a RTP não é um órgão de comunicação como os outros. A RTP tem especiais deveres de serviço público, está obrigada, aliás, por lei e por contrato. Este programa é um programa muito específico, com características também elas muito específicas. Este programa teve uma suspensão, no momento também ele muito específico. Este programa aparentemente tinha um tema muito específico. O momento para o programa e o momento nacional eleitoral era um momento muito específico e são muitas especificidades ao mesmo tempo. E com base em tanta especificidade, resultam para o PSD um conjunto de perguntas. Eu repito, perguntas. O PSD não vai fazer a desonestidade intelectual de fazer perguntas e antes de as fazer estar a tirar conclusões. Não estamos a tirar conclusões nenhumas, mas como diz o outro, quem não está habituado estranha. E portanto, este conjunto de incompreensões, ainda por cima incompreensões todas elas relevantes e vindas de onde vêm, e principalmente com as respostas parcas, muito parcas, por quem tinha a responsabilidade de explicar o fenómeno, deixaram-nos as maiores das dúvidas. Entendendo nós que a relevância política, e não só, deste facto exige melhor esclarecimento, entendemos solicitar esta comissão, que é o órgão próprio dentro da Assembleia para a fazer, a audição, quer da senhora jornalista, quer da diretora de programas, quer do presidente da RTP. Queremos que o assunto tem relevância, tem pertinência, é atual, a comissão é esta e, portanto, temos natural expectativa de o ver aprovado com a urgência que o mesmo merece. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quer usar a palavra ou não, Sra. Deputada? Então, tem a palavra,
Desculpa,
Sra. Deputada Rosário.
Não sei qual é o costume, se os grupos parlamentares se pronunciam oralmente sobre a entrada do requerimento e se o aprovam ou não aprovam. Era essa a pergunta
isso,
que eu estava a fazer.
Exatamente.
Peço desculpa por a minha inexperiência, mas prefiro perguntar do que fazer mal. Isto independentemente dos considerantes tecidos, como é óbvio, por o Sr. Deputado Paulo Rios, o grupo parlamentar do PS nada tem a opor nem a objetar a entrada do requerimento. Eu também conto que sim.
Obrigada, Sra. Presidente.
Senhora deputada Diana Ferreira, por favor.
Nós não nos vamos opor ao requerimento. Eu pensei que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira queria dizer diretora de informação da RTP e não o diretor de programas, porque estamos a falar de pessoas diferentes, que é o que está no requerimento. É isso. Ok? Obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada Beatriz Dias.
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não tem nenhuma oposição a fazer à entrada deste requerimento. Eu tinha uma pergunta a fazer que tem relação com o que foi dito na sessão anterior, que o mesmo requerimento tinha sido apresentado à Comissão do Ambiente e que se solicitava que a jornalista Sandra Felgueiras viesse à Comissão da... que fosse feita uma audição conjunta entre as duas comissões e que iria e seria a audição da jornalista, para que ela viesse uma única vez. E eu pergunto se esta vontade se mantém, ou seja, se esta proposta se mantém, ou se essa audição será feita nas duas comissões em separado.
Bom, eu fui contactada pelo Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, exatamente no sentido de facilitar o agendamento, o único objetivo não era fazer uma audição conjunta, mas facilitar o agendamento e, portanto, se houvesse uma audição conjunta, muito bem, se não, poderiam existir duas no mesmo dia, no mesmo período temporal, ou seja, em sequência uma da outra. E isso é algo que nós também temos que ver ainda, as disponibilidades das pessoas. Nós estamos com alguma dificuldade em fazer alguns agendamentos, nomeadamente relativamente ao Conselho de Administração da RTP, e a ERC, enfim, mas isso são outras coisas. Mas relativamente a este requerimento, nós estamos a tentar também para que, dada a dificuldade da RTP, se podemos também marcar no mesmo dia as duas audições, a RTP por causa deste requerimento e a RTP por causa do plano de atividades do relatório de atividades e contas que eles têm que vir aqui apresentar. Portanto, não existe ainda uma definição entre as duas comissões do que é que poderá ser, mas agradeço também ouvir os senhores deputados relativamente a essa matéria. Com certeza, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora presidente. Relativamente à questão levantada pela senhora deputada Beatriz, peço desculpa que não sei o último nome, Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda, e ao comentário e aos esclarecimentos prestados pela Sra. Presidente, eu queria desde já declarar que o Grupo Parlamentar do PS facilitará tudo e compreende tudo na necessidade das audições serem realizadas no mesmo dia, só que quer que sejam audições independentes. Não quer que exista uma única audição para os dois assuntos. Isto é, entendemos que as audições podem ser sequenciais, mas são audições diferentes. E queríamos que isto ficasse registado desde já. Muito obrigada.
Dá-me licença. Senhora Presidente, por motivo, que não que por impertinência, mas por coerência, a preocupação do PSD é que elas se façam em tempo útil. E tempo útil é urgentemente. Tempo útil é urgentemente. Segundo, se é sequencial, se vai a uma comissão e dessa comissão vai a outra, nada a opor. Audição conjunta... Obviamente cada comissão gosta de trabalhar por si só e gosta pouco de audições conjuntas, nenhum de nós gosta, creio. Mas se isso for a maneira mais ágil de promover a audição, assim seja. Se for sequencial, também nos serve. Nós estamos a respeitar dois princípios. Um, a urgência e outro, a sequência. Obrigado.
Muito obrigado. Quero usar a palavra, Sra. Deputada.
Sim, só para dizer que também não tenho nada a opor em relação ao requerimento do PSD.
Muito obrigada. Bom, eu queria chamar a atenção do seguinte. As audições nesta comissão, na Comissão de Cultura e Comunicação, são audições sobre assuntos da competência desta audição. Ou seja, o que vai ser discutido aqui será, com certeza, os senhores e as senhoras deputadas têm toda a abertura para colocar as questões que entenderem, mas julgo que o que será aqui colocado são matérias da nossa competência. Não vamos discutir, com certeza, a bondade do lítio ou outra coisa desse género. Portanto, Isso aconselha, de facto, que nós consigamos ter aqui alguma coordenação em matéria de agenda, porque percebemos que as pessoas também não têm que estar disponíveis para virem aqui todos, assim, várias vezes, também têm as suas vidas, e, portanto, temos todo o prazer em tentar coordenar as datas no sentido do mais depressa possível virem aqui a esta comissão e às outras, e à outra comissão que solicitaram, em que solicitaram a audição. E por isso, nesse sentido, irei tentar, como estava a dizer, iremos tentar o mais depressa possível agendar estas reuniões. Julgamos que existe todo o interesse também, se não for assim o entendimento, senhoras e senhores deputados dirão, que essas as três audições referentes a este requerimento sejam elas sim realizadas no mesmo dia. Achamos de toda a conveniência, porque efetivamente nós queremos ouvir as várias versões, e não seja com uma semana de intervalo para potenciar alterações de... E, portanto, senhoras e senhores deputados, iremos tentar agendar o mais rapidamente possível dentro desta regra. O senhor deputado quer ainda falar sobre este assunto?
Só um esclarecimento, Sr. Presidente. Primeiro, obviamente que o requerimento é sobre, e a audição é sobre exatamente o conteúdo do requerimento e nada mais, que essa é que é a matéria da nossa comissão. Sobre isso, dúvidas não subsistam. O que queremos evitar é, de facto, que a palavra urgência não seja uma palavra vã aqui, porque o Conselho de Administração da RTP, de repente, não pode, só pode daqui a três meses. Isso é que queríamos evitar. Portanto, essa urgência, para que venham e venham nesta sequência, que seja denotada, até porque a RTP, salvo erro, já cá deveria ter vindo, creio. Então, mais um motivo para vir e vir depressa. Muito obrigado.
Muito bem. Então, passemos ao ponto seguinte, que tem a ver com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a realização de uma audição da Sra. Ministra da Cultura para prestar esclarecimentos sobre os resultados dos concursos plurianuais de apoio às artes 2020-2021. Senhora Deputada, por favor.
Muito obrigada. Eu queria explicar um bocado a natureza deste requerimento que nós apresentamos. Nós, das várias audições que temos feito e conversas com grupos de estruturas que se candidataram ao concurso da Direção-Geral de Artes, nós verificamos que todas elas reportam que há um problema, este concurso teve um problema de subfinanciamento e que esse problema não é um problema recente, ou seja, que já vem do concurso anterior de 2018 e que levou às manifestações que aconteceram nessa altura. Portanto, continua a haver um problema de subfinanciamento do concurso de apoio às artes e também que há um problema estrutural de falha na cobertura do território. Tanto em 2018 como agora, houve distritos que ficaram sem estruturas de criação apoiadas nas diferentes áreas artísticas. E também realçar que só 40% das estruturas que se candidataram é que tiveram o seu financiamento aprovado. Então, tendo em conta que houve uma larga proporção de entidades consideradas elegíveis que ficaram sem financiamento, pensamos que estas três dimensões são suficientes para que nós solicitemos a presença da Ministra na Comissão para poder responder, prestar esclarecimentos sobre estes concursos, o concurso plurianual de 2020 e 2021.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra aos outros senhores coordenadores e deputados, só gostaria de explicitar o seguinte: eu não fiz formalmente uma votação do requerimento anterior do PSD, mas todos manifestaram a sua concordância e, nessa medida, consideramos que formalmente está aprovado. Agora sim, passamos a palavra a quem entender falar sobre este requerimento. Senhora Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós iremos acompanhar este requerimento que o BE apresenta sobre a audição da Senhora Ministra. Esta é uma matéria que tem, aliás, tido uma continuada intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PCP, No mesmo dia em que saíram os resultados, nós tivemos a oportunidade de dirigir uma pergunta ao Governo sobre esta mesma matéria e logo no dia 16 de outubro tivemos também a oportunidade de reunir com um conjunto de companhias e de estruturas da cultura do Distrito do Porto, mas também do norte do país. E também no seguimento de toda esta intervenção e da preocupação que temos sobre esta matéria, agendamos já também para o próximo dia 29 um debate temático exatamente de, aqui na Assembleia da República para debater exatamente este assunto sobre a questão dos apoios às artes e sobre a questão também da exclusão e do que isto significa também para a cultura enquanto um direito constitucional que é e enquanto considerando também toda a intervenção que o Grupo Parlamentar do PCP tem tido sobre esta matéria na Assembleia da República. Naturalmente que acompanhamos este requerimento, entendemos que importa prestar esclarecimentos sobre um conjunto de matérias, mas importa acima de tudo que sejam tomadas medidas que não excluam estruturas e companhias do apoio às artes e que sejam sim incentivo para que estas estruturas e estas companhias da cultura possam prosseguir o seu trabalho nas mais diversas áreas e nas mais diversas dimensões das quais prestam efetivamente este serviço, um serviço também de cultura, um direito constitucional e que a sua defesa, passando além da necessidade de garantir um serviço público de cultura no qual o Estado assume efetivamente um conjunto de responsabilidades, passa também por garantir que as companhias e as estruturas da cultura que, tanto na área do teatro, como da dança, como também da música, como nos cruzamentos interdisciplinares, com um conjunto de programas que cruzam todas estas dimensões, tenham os necessários apoios para prosseguir a sua atividade e, acima de tudo, também que não andem de ano a ano, ou de dois em dois anos, ou de três em três anos, a questionar se conseguirão de futuro continuar a exercer também a atividade que têm neste momento. Muito obrigada.
Senhor Deputado Paulo Oliveira.
Senhor Presidente, dado que nos compete pronunciar-nos sobre este pedido, entendemos que é desta Comissão. É atual, é pertinente e até é urgente. Nada a opor, nós acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem a opor à entrada. E votamos favoravelmente também.
Portanto, podemos considerar aprovado o requerimento. Bem, eu quero chamar a atenção de duas coisas. A primeira é que temos a noção de que tudo é urgente. Até agora só falámos de coisas urgentes, não é? Não só nos requerimentos, como também depois as audições obrigatórias, e isso tudo é urgente. E eu chamo a atenção que os senhores deputados, que nós já temos, salvo erro, 4 reuniões da comissão. Portanto, se os senhores deputados efetivamente entenderem que é urgente, são urgentes todas estas reuniões que falámos, eu terei que começar a marcar outras reuniões fora do horário ordinário da comissão para podermos acolher todas elas. A segunda matéria é, de facto, que nós temos que tentar conciliar sempre estas audições com as pessoas, com a disponibilidade das pessoas e, naturalmente, muitas delas, nomeadamente os membros do Governo, têm um planeamento de agenda que com muita antecedência e que nem sempre estão disponíveis a qualquer altura para recebermos. Portanto, a nossa urgência nem sempre se revê na disponibilidade das entidades que queremos ouvir e que isso não representa essa menor disponibilidade, não representa nenhuma falta de respeito relativamente a esta comissão. Oxalá e de certeza, Sr. Deputado. E também, para finalizar, gostaria de registar com muito agrado, uma regra que está aqui a praticar, uma regra que nesta casa nem sempre é aplicada, que é todos os grupos parlamentares darem a sua anuência sempre que um grupo parlamentar deseja ouvir determinada entidade. Essa é uma perspectiva, de facto, que honra aquilo que é esta postura da Casa da Democracia. E, portanto, gostaria de dizer que é com muita satisfação que vejo que aqui nesta comissão é essa a postura de abertura para recebermos. Uma coisa é a urgência e em que medida é que podemos concretizar essa urgência. Outra coisa é, de facto, a disponibilidade e a abertura para que as pessoas sejam ouvidas em devido tempo. Não temos mais nenhum ponto na agenda e, por isso, senhoras e senhores deputados, desejo-vos a todos um... E a senhora deputada Diana Ferreira ainda tem algo para dizer. Muito obrigada, senhora.
Muito brevemente. Considerando a observação que a senhora presidente fez da possível necessidade de se realizarem reuniões fora do horário habitual da comissão, o que eu solicitava era que esses horários ou esses dias fora do horário habitual da comissão pudessem ser acertados entre a mesa e os coordenadores dos grupos parlamentares para garantir que há disponibilidade de todos os grupos parlamentares em participarem naturalmente nestas audições. Porque efetivamente também se as aprovamos é porque efetivamente também queremos estar presentes para as poder realizar. É só ter essa questão em atenção.
Com certeza, senhora deputada, muito obrigado. Aliás, não faz sentido ir marcar novas reuniões em períodos que nós já sabemos que vão dificultar a vida a toda a gente e, portanto, aquilo que preferencialmente nós faremos é tentar marcar para as terças-feiras de manhã, se for necessário, ou para sexta-feira à tarde também, se for necessário, uma vez que todos... Sábado não diria tanto, mas primeiro vamos tentar terça-feira de manhã e sexta à tarde. Depois avançaremos para segunda. E só depois é que avançaremos para sábado e mais tarde para domingo. Juro que não será necessário tanta disponibilidade por parte das senhoras e senhores deputados. Desejo a todos uma boa semana e cá nos encontraremos. Muito obrigada.